Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, fica bem no cruzamento da Alameda Santos com a Padre João Manuel, aqui no Jardim Paulista. Lembrando que é uma rua bem próxima aqui da Augusta e também da Avenida Paulista. Para a gente só ter noção, fica bem na altura do número 2055 da Alameda Santos. Por aqui, a presença apenas da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, ainda não tem a presença, né, do Corpo de Bombeiros, de outros órgãos competentes para a retirada dessa árvore. Árvore essa de grande porte. Eu conversando com um vizinho aqui próximo, com um porteiro de um dos edifícios aqui da região, ele estava falando que ouviu um barulho muito forte por volta das 3 horas da madrugada. E aí ele veio verificar, era essa árvore que tinha caído. Lembrando que vários galhos dessa árvore atingiram também outra árvore que está aqui próximo de mim. E a gente percebe que essa árvore, ela é uma das centenárias aqui da região. Fortes chuvas não tem como, porque não choveu tanto. A priori, a hipótese é que ela tenha caído por ter sido mesmo, né, condenado, ou seja, por ter uma idade bem avançada, uma árvore centenária, então o solo não conseguiu, né, sustentá-la ali. Inclusive, nós temos imagens, cheguei aqui bem cedo e já fiz imagens ali da raiz, a gente vê a raiz da árvore completamente já fora, né, do solo, atingiu completamente também ali a calçada, né, toda a estrutura por volta dessa árvore. Os carros, eles estão passando pela Augusta e pela Avenida Paulista. Então, quem trafegar, né, quem tem esse caminho aqui para ir para o trabalho, para os seus compromissos, é bom evitar, porque daqui a pouco o trânsito começa a ficar intenso e aí a opção é pegar a Augusta, né, e as laterais, entre elas a Avenida Paulista. Vou repetir, essa árvore ela caiu aqui na Alameda Santos com a Padre João Manuel no Jardim Paulista. É claro que a gente vai estar acompanhando por aqui. Até o momento não tem nenhum ferido, né? Não há feridos, graças a Deus. Mas se fosse num momento de trânsito, né, passagem de carro, a gente sabe que a Alameda Santos tem um fluxo muito grande, principalmente no horário de pico. Poderia ter causado outros danos além desse aqui. É claro que outras atualizações a gente volta durante a programação da Jovem Pan, ainda hoje no Jornal da Manhã. Eu volto com você, Nonato.
É isso, David e Diogo. Obrigado pela informação. Como o David destacou, na avenida de grande circulação de veículos, aliás, uma rua, né, Alameda Santos, e ali junto a Padre João Manuel, você evite a área nesta manhã, porque interdita completamente a Alameda Santos na capital paulista. Em visita ao Ceará, o presidente Lula subiu o tom contra o ex-ministro e ex-aliado Ciro Gomes. Acompanhe com André Anelli.
O presidente Lula classificou Ciro Gomes como destemperado por não pensar para falar. Lula afirmou que respeita os posicionamentos do antigo aliado e que certas confusões fazem parte da formação política dele. Lula fez referência ao fato de Ciro Gomes ter se filiado ao PSDB recentemente, fato que foi comentado pelo presidente com ironia, dizendo que Ciro já passou por pelo menos 10 siglas diferentes. O novo grupo político do agora pré-candidato ao governo do Ceará é mais próximo da oposição do que do atual governo, fato que foi minimizado por Lula, que o elogiou pela época que foi ministro, mas fez críticas ao atual comportamento.
Eu sempre tive muito respeito pelo Ciro Gomes, sempre o tratei com muito respeito. Ele é um pouco destemperado, ele às vezes fala para pensar, ele não pensa para falar. Sabe? Às vezes ele arruma confusão, não tem que arrumar confusão. Mas paciência, é da formação dele, é do DNA dele. Sabe? Ele troca muito de partido, ou seja, ele desde que eu conheço o Ciro Gomes, ele já trocou de partida, acho que foi 10 vezes.
As declarações foram dadas em entrevista à TV Cidade, afiliada da Record em Fortaleza. Ciro vai concorrer ao governo do Ceará contra o atual chefe do Executivo Estadual, Eumano de Freitas, apoiado por Lula. Até o momento, as pesquisas apontam um eleitorado dividido, principalmente entre os dois, que devem seguir para o segundo turno. De Brasília, André Anelli.
E o vice-presidente Geraldo Alckmin se despede hoje do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em uma das últimas ações na pasta, Alckmin comandou a reunião do Conselho de Administração da Suframa, que discutiu investimentos bilionários para a Zona Franca de Manaus. A reportagem em Manaus é do Eric Ortep.
A reunião foi presidida por Geraldo Alckmin, que destacou o desempenho positivo do polo industrial ao longo dos últimos anos, que registrou crescimento em diferentes setores.
No ano passado, a Suframa, Zona Franca de Manaus, bateu recorde, 132 mil colaboradores. A gente imagina aí perto de 700 mil colaboradores, também incluindo os indiretos. Então, recorde de emprego, recorde de investimento, recorde de faturamento.
Ao todo, 83 projetos passaram pela análise do Conselho. Somados, eles representam mais de R$1 bilhão em investimentos, com expectativa de faturamento superior a R$7 bilhões. Os projetos aprovados têm potencial de gerar 2.880 novos postos de trabalho e a expectativa da autarquia é que com essas aprovações sejam fortalecidos ainda mais o polo industrial de Manaus e a economia regional. Para o superintendente da Zona Franca de Manaus, Leopoldo Montenegro, o cenário é de expansão, com a chegada de novos empreendimentos e o aumento da atividade industrial na região.
O que é que muda é mais investimento para a Zona Franca de Manaus, mais fábricas sendo instaladas. Desses 83 projetos, 38 são de implantação. Se somam os 195 projetos aprovados de implantação que já vão ser executados nos próximos 2 anos. Então a gente vai ter mais de 200 fábricas novas na Zona Franca de Manaus. Isso é emprego, isso é renda, isso é movimentação da economia dentro da nossa cidade, dentro do estado do Amazonas.
Já o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Serafim Correia, destacou que a reunião reforça a segurança jurídica para o setor produtivo, fator essencial para atrair novos investimentos.
Segurança jurídica. Essa segurança jurídica decorre do compromisso do presidente Lula e do vice-geraldo Alckmin com a Zona Franca de Manaus. E com isso nós temos segurança jurídica a oferecer, que é o bem mais precioso para o investidor.
Outros 45 projetos também foram apresentados, voltados à ampliação e diversificação de empresas já instaladas. Os investimentos ultrapassam R$400 milhões, com previsão de geração de quase 1.000 empregos.
A gente segue na política porque o senador Rodrigo Pacheco se filiou ao PSB de Geraldo Alckmin. Mas apesar de bem colocado nas pesquisas, ainda não confirmou se será candidato ao governo de Minas Gerais. A informação é do André Anelli.
A cerimônia de filiação de Rodrigo Pacheco ao PSB teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do prefeito do Recife, João Campos, que confirmou a renúncia ao cargo para se candidatar ao governo de Pernambuco.
Nem sempre as posições corretas são as mais fáceis de serem tomadas, pelo contrário, normalmente são as mais difíceis. E o senhor nunca deixou de tomar a decisão certa, defendendo o povo brasileiro, defendendo as instituições brasileiras e a democracia brasileira. Então, o nosso partido fica muito feliz nesse momento de poder recebê-lo, de dizer que o senhor é muito bem-vindo ao nosso partido, que a gente sabe a importância para a vida brasileira desta filiação.
Um anúncio semelhante era aguardado por parte de Rodrigo Pacheco, que preferiu não confirmar a candidatura ao governo de Minas Gerais. Mas a filiação ao PSB abre caminho para essa possibilidade, já que o partido anterior dele, o PSD, preferiu apoiar o atual vice-governador, Matheus Simões.
Esse é um diálogo profundo que tem que se ter em Minas Gerais com todos os partidos políticos. Quanto mais amplo seja esse debate com partidos como o MDB, como a Federação União PP, com a Federação do PT, PCdoB, PV, com o PDT, que tem inclusive um pré-candidato, eu acho que essa conversa é uma conversa boa de se ter e necessária de se ter, porque eventualmente todo mundo pode estar imbuído de um mesmo propósito, a compreensão de que o modelo atual não serve, que precisa ser mudado, precisa ser trocado, precisa ser melhorado, sem desconsiderar, obviamente, eventuais pontos positivos que porventura haja, que é o papel nosso político também civilizado de buscar reconhecer, mas todos esses podem estar imbuídos de um mesmo propósito de mudança. Estão todos imbuídos de um mesmo propósito de mudança, todo mundo pode sentar para poder fazer uma composição política em favor de Minas Gerais e dos mineiros, e não necessariamente, eu disse isso recentemente numa entrevista, com o meu nome como candidato a governador. Pode eventualmente ser um outro nome que tenha também condições de fazer essa personificação de uma causa que é muito mais ampla, um projeto para o Estado, de reconstrução do Estado, de modernidade do Estado, e que eu acho que é plenamente possível Minas conseguir fazer através da sua classe política.
No discurso, Pacheco evitou falar do cenário eleitoral e optou por fazer referências ao período em que ocupou a presidência do Senado. Desde o ano passado, o presidente Lula vem tentando convencer Pacheco a concorrer ao governo de Minas Gerais. O vice-presidente Geraldo Alckmin deixou claro o apoio à candidatura.
Sua larga experiência, dos melhores advogados, extremamente conceituado, jurista, espírito público, senador, presidente do Senado Federal, que tem amor a Minas Gerais e ao povo de Minas, tem uma virtude hoje rara na vida pública, a coragem da moderação. É tudo o que nós precisamos para construir pontes, diálogo, entendimento, o Estado de Minas poder crescer ainda mais, se desenvolver ainda mais, abrir novas oportunidades. Então a gente fica muito, muito feliz de saudar, dar as boas-vindas ao senador Rodrigo Pacheco. E Márcio, além do partido ficar mais forte, maior, melhor, ainda vai ficar mais alto, porque é 1,94m, não é isso? Muito bem-vindo, Rodrigo Pacheco.
Uma pesquisa Atlas Intel em Minas Gerais, divulgada nesta quarta-feira, mostra uma disputa apertada com o senador Cleitinho à frente de Rodrigo Pacheco em um cenário de segundo turno, com 47% a 42%. De Brasília, André Anelli.
E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, oficializou a troca de 8 secretários municipais. O David de Tarso vai explicar na reportagem quem entra e quem sai das pastas, e aí já pensando também nas eleições deste ano.
Com o período se esgotando para deixar os cargos públicos por causa das eleições, 6 secretários da Prefeitura de São Paulo vão tentar a Câmara dos Deputados e 2 ao posto da Assembleia Legislativa Estadual. Henrico Missassi deixa a Casa Civil para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Quem entra é Paulo Frange. Na pasta da Segurança Urbana, Orlando Morando deixa o comando para também disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Juliana Bossacos assume o cargo. Já na Secretaria de Habitação, Sidney Cruz não é mais o responsável pela pasta. Ele também irá concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. E quem assume é Diogo Soares, presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a Coab. No comando de Esportes e Lazer, Rogério Lins também sai em busca de uma vaga na Câmara dos Deputados. Érica Coimbra será responsável da pasta. Rodrigo Achuishi deixa a pasta do Verde e Meio Ambiente para concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Wanderlei Soares assume o comando. Já na Secretaria de Inovação e Tecnologia, Milton Vieira deixa o comando da pasta para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Quem entra é Humberto de Alencar. Na pasta de Turismo, quem sai é Rui Alves para concorrer a uma vaga na Alesp. Gustavo Lopes assume a secretaria. Cacá Viana era secretária adjunto da Habitação e vai para a Coab no lugar do Diogo Soares. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o trabalho deve continuar com os novos secretários, dando enfoque na segurança pública e, assim, estimular o turismo.
A gente, né, reforça esse time de primeira, com pessoas muito qualificadas, muito técnicas, mas, acima de tudo, muito comprometidas com aquilo que a gente se comprometeu na eleição passada, que é tornar a cidade cada dia melhor, com um plano de metas bastante ousado e de que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso grande objetivo.
Nunes também criticou o Ministério Público, que, segundo ele, tem travado obras importantes na capital paulista.
Com relação à meta, pelo que a gente viu, lógico que sempre você vai ter alguma situação que às vezes foge ali da tua alçada, que é paralisação pelo órgão de controle, né? Você pega o túnel Sena Madureira, estava com a obra voando, né? O Ministério Público fez parar, licitar de novo, né? É, a gente vai tendo assim, alguns percalços por conta de fatores que a gente não tem, obviamente, ali condições de controle.
Os nomes dos novos secretários já foram publicados no Diário Oficial do município.
Portanto, muitas movimentações olhando aí para as eleições de 2026. E a comentarista Dora Kramer faz aqui uma análise sobre esses embates para as eleições. Acompanhe.
E não só porque se trata do maior colégio eleitoral, mas porque é onde vão se enfrentar diretamente um petista, em nome de Lula, e um bolsonarista assumido. Apesar da vantagem do governador Tarcísio de Freitas, nada está garantido e muito menos decidido. Se Tarcísio tem a máquina do Estado nas mãos, o Fernando Haddad vai contar com o auxílio do aparelho de Estado comandado lá da administração federal, comandado pelo presidente da República. Então, as duas campanhas, desde já, elas estão se preparando para o embate, porque o embate vai ser duro, não vai ser esse passeio, não, como o pessoal do Tarcísio pensava. E como é que é esse preparativo, esses preparativos? Cada qual procurando os pontos fracos no adversário. É, por exemplo, o Haddad vai atacar a gestão do Tarcísio em temas como segurança e deficiência de serviços públicos. E, no contra-ataque, o governador Tarcísio vai falar, para combater o Haddad, vai falar sobre aumento de impostos e envolvimento do PT em escândalos de corrupção. A dúvida que ainda existe é se o presidente Lula vai desembarcar para valer em São Paulo ou se ele vai se manter mais ou menos distante, como ele fez lá em 2024, na campanha do Guilherme Boulos.
Agora são 5h48 aqui no Jornal da Manhã, e de acordo com o novo ministro da Fazenda, Dário Durigan, o governo prepara um novo programa com desconto amplo para ajudar famílias de baixa renda a diminuírem as dívidas. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Dias.
Com alto nível de endividamento no Brasil, o governo prepara um novo programa de desconto para ajudar famílias de baixa renda. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, a ideia é estimular descontos expressivos nas dívidas, aliados a mecanismos de proteção. Para isso, são necessários acordos com os bancos e auxílios dos cofres da União. O depoimento do ministro aconteceu durante entrevista à Globo News. Ele disse que o que nós vamos fazer é incentivar que seja um desconto amplo e, eventualmente, com garantias do governo. Caso feita a renegociação, a pessoa volte a inadimplir com o banco na frente. Mesmo assim, parte da dívida ainda terá que ser renegociada. Durigan também afirmou que, ainda que você negocie 80% de desconto, sobra 20% da dívida a ser refinanciada. Aí o governo pode vir e dizer: bancos, fintechs, operadoras de crédito, renegociem a dívida com desconto amplo, mas deixem aqui uma nova taxa de juros para o que tem que ser refinanciado. E o governo faz uma espécie de garantia junto com os bancos. Para isso, o governo avalia a criação de um fundo para facilitar o acesso ao crédito, seja um financiamento direto com as famílias, a criação de um fundo garantidor ou a combinação dessas duas medidas. Os recursos seriam provenientes dos cofres da União. Uma outra possibilidade são os valores não resgatados por cidadãos no sistema financeiro, chamados de dinheiro esquecido, e que hoje somam 10 bilhões e 500 milhões de reais no Banco Central. Mas para isso é necessária uma medida provisória para destinação de recursos, que ainda tem que passar pela conta única do Tesouro Nacional, o que dificulta o acesso.
Essa iniciativa ocorre em um cenário de preocupação com o alto índice de endividamento das famílias, que, segundo o Banco Central, se aproxima dos recordes históricos. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, hoje no Brasil, cerca de 80% das famílias estão endividadas. E esse é o maior índice de toda a série histórica.
O programa se assemelha ao Desenrola Brasil, criado em 2023, no primeiro ano do mandato atual de Lula, mas que foi muito criticado pela dificuldade de uso e modelo de leilões. A proposta vai priorizar pessoas com renda de até 3 salários mínimos, o que corresponde a quase R$ 5 mil reais por mês. Além disso, terá projetos de educação financeira para tentar evitar que as pessoas se endividem novamente. As tratativas vêm sendo conduzidas pelo Ministério da Fazenda, em conjunto com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
Dos primórdios do rádio à comunicação via satélite, o Brasil conseguiu grandes avanços tecnológicos, mas ainda tem um longo caminho a percorrer para reduzir desigualdades e garantir também que todos no país possam ter acesso aos mais modernos recursos de conectividade. Confira na quarta reportagem de Marcelo Matos sobre a infraestrutura brasileira.
Em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência, o Brasil registrou a sua primeira transmissão oficial de rádio. Uma história que se confunde com a integração do país, a conexão de regiões distantes e fundamental na identidade nacional até hoje. A Rádio Pan-Americana se insere neste contexto, inaugurada em maio de 1944. Hoje, a Jovem Pan está presente em mais de 130 cidades do Brasil, em todas as plataformas, aplicativo, internet, na TV aberta e fechada. A tecnologia avança com conectividade. E ainda há um abismo entre as regiões mais desenvolvidas e locais remotos. Avalia o coordenador da pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Fábio Storino.
Ainda classes mais altas, pessoas com maior escolaridade, residentes nas áreas urbanas, utilizam a internet em maior proporção do que aqueles das classes mais baixas, das áreas isoladas, pensando região norte do país, e pessoas de melhor escolaridade, pessoas mais idosas. Então, nós ainda temos 28 milhões de não usuários de internet no Brasil.
Hoje, mais de 85% dos domicílios brasileiros têm internet. Ela mudou as relações de trabalho no mundo e segue numa linha de desenvolvimento em novas mudanças, como a inteligência artificial. O CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, elaborou o InfraBR, um levantamento da infraestrutura do Brasil, na análise das 27 unidades da federação. Mais uma vez, grandes distorções de norte a sul, ressalta o consultor de projetos de impacto estrutural nacional, Sérgio Marangoni.
Energia e conectividade, tantos lugares que nós temos dificuldades ainda de conexões de energia, ainda tem muita dificuldade disso. A dificuldade de conexão, de comunicação, gente, como isso é importante. Então, realmente foi um processo muito interessante da gente verificar quais são essas ações, quais são essa qualidade de dados. Como eu te falei no início, o volume de dados é tão grande, mas muitas vezes não observado.
A pandemia já havia exposto a brutal desigualdade das escolas públicas e privadas. Quem não tinha internet em casa praticamente ficou sem aula no período. Mas a situação ainda persiste.
A internet se tornou essencial em quase todas as áreas, né? Educação, saúde, acessar serviços, acessar direitos, acessar serviços públicos, se dá pela internet, transações financeiras, o PIX depende de ter internet. Então, estar sem internet é estar privado de todas essas coisas que hoje cada vez mais são, se não exclusivamente feitas online, elas são preferencialmente feitas online.
Rotina nas cidades, mas também fundamental no campo. O agronegócio brasileiro é um dos mais competitivos do mundo e até sofre justamente com o protecionismo externo. Hoje há máquinas autônomas que operam conectadas às redes, via satélite, no dia a dia da produção. Mas cerca de 20% das propriedades ainda não tem internet. As soluções de satélite permitem a cobertura total e também há agora a expansão da fibra, um desafio da infraestrutura do país em áreas remotas e também o custo do serviço.
Nas áreas mais remotas do país, menos populosas, às vezes não chega mesmo a internet. Então, a própria população, às vezes, se mobiliza para levar, para erguer uma antena, para conseguir conectividade, forma uma rede comunitária numa região, por exemplo, amazônica. A gente tem casos de redes comunitárias em que a própria sociedade se mobiliza para erguer aí uma infraestrutura para dar acesso para aquela comunidade. E aí precisa mesmo de obras de infraestrutura, tem projetos, né, de conectividade na região amazônica. Então, tudo isso é necessário em algumas partes do país.
O Brasil tem um grande potencial para ser um polo de data centers no mundo. Inclusive, já tem uma política que foi instituída através de uma medida provisória, o REDATA, que retira impostos para que possa receber o país justamente a instalação. Armazenagem de dados, a ideia é quadruplicar toda a capacidade com muita energia renovável e também inteligência artificial. Esse é um grande polo de desenvolvimento que o Brasil pretende entrar no mundo nessa competição mundial pelos data centers.
Dentro das disparidades regionais, as regiões Sul e Centro-Oeste e Sudeste têm melhor cobertura de internet e dados, enquanto a Norte ainda enfrenta muitos desafios de conexão.
Jornal da Manhã, 5h57.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
horas e um minuto. Seja bem-vindo, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Seguimos juntos, atualizando para você as informações mais importantes do Brasil e do mundo dentro do Jornal da Manhã e a partir de agora também com muita análise dos assuntos para que você possa entender melhor tudo aquilo que está ocorrendo. O agora pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, participou da programação aqui da Jovem Pan e falou sobre a estratégia para as eleições. O Misael Mainetti tem os destaques.
Para Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República pelo PSD, o presidente Lula será derrotado no segundo turno.
Eu quero reafirmar aqui que ganhar do Lula no segundo turno, isso é uma realidade. Isso não é nenhuma surpresa que o Lula vai perder a eleição no segundo turno, porque está aí. As pesquisas todas demonstrando ele com mais de 51% de rejeição. Então, este não é o fato mais difícil que a centro-direita chegará ao poder. O grande desafio, você que é um estudioso da história sabe, que não é ganhar a eleição do PT no Brasil. O grande desafio é você saber governar o país.
Ao ser questionado sobre ativismo judicial, Caiado avalia que o cenário só acontece porque Lula é ausente como líder.
Nós não temos presidente. Presidente que envolvido com todo o nível de corrupção. Não tem independência moral. Não tem capacidade de liderar um país. A deriva com propostas populistas, como ele se propõe neste momento, cada vez mais aí tomando atitudes de desespero, isso aí mostra claramente que todos os outros poderes vão realmente tentar ocupar essa ausência da presidência da República.
No Pingos, Caiado detalhou o que quer fazer com a segurança pública no Brasil, apoiando governadores na retomada de territórios se for eleito.
Eu, como presidente, vou governar com os governadores. Aquele que realmente quiser um modelo que realmente faça uma restrição real à penitenciária, inteligência, todos os poderes articulados, integrados, vai ter meu total apoio, destinação orçamentária para valer, além do que um presidente tem que ter. Também tem que construir aí entendimentos e memorandos com os demais países limítrofes. Tem que ter entendimento também de conveniar informações com vários países do mundo, né? Para que aí sim cumpra a sua função de presidente da República. Então, esse trabalho é o que eu mais vou fazer.
Ao meu lado, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República. Gostaria de transferir uma pergunta ao senhor do chefe do PL, Valdemar Costa Neto, que respeita o senhor como parlamentar, como governador, mas insiste em pedir e fala que vai conversar com o senhor sobre não disputar o primeiro turno para deixar apenas Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Lula no primeiro turno. Isso é possível ou não, jamais?
Valdemar, você sabe que neste momento eu venho de uma experiência de 40 anos de vida pública, no momento em que eu tenho uma capacidade comprovada de gestão, ao mesmo tempo uma condição de poder enfrentar o Lula aí como sendo a pessoa que já vem desde que ele começou no MST, eu criei o DR, os nossos movimentos de combate à esquerda no Brasil e a esse povo que sempre utilizou a política para tentar fomentar a luta de classe.
Sobre as críticas do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a escolha dele na disputa interna, Caiado falou em convergências e disse ter o apoio do colega de partido.
Olha, já ele mesmo postou e eu falei com ele ontem à noite, tá certo? Ele hoje pela manhã também fez uma postagem, eu estarei lá visitando, no sentido de construir um plano de governo, e ele estará participando desse projeto todo, estarei com o Ratinho, estarei andando todos os estados da federação, dando prioridade a esses que já são ocupados por todos aqueles que estiveram nessa participação nossa, na possibilidade de estar aí na pré-candidatura presidencial.
presidente da República.
Caiado defendeu amplamente o PSD e elogiou o fato de Kassab não ter sido neutro e ter bancado sua pré-candidatura à presidência da República.
Bom, é assunto aqui para o Mano Ferreira, que vai comentar os principais temas com a gente nesta manhã. Mano, vamos por partes aqui, pré-candidatura colocada já em pauta, e aí o Caiado vai concedendo algumas informações, alguns temas que ele imagina que possam tocar no eleitor, ainda que não oficialmente. Mas quando ele diz que o presidente Lula será facilmente batido no segundo turno, tem fundamento por aquilo que as pesquisas indicam? Não dá para cravar isso neste momento e é mais uma retórica de quem está entrando agora na corrida, mano. Bom dia para você.
Muito bom dia, Nonato. Bom dia para toda a nossa audiência. Olha, não dá para cravar, né? A gente tem, de fato, uma rejeição muito alta, acima de 50%. Em tese, quem tem uma rejeição maior do que a metade tende a perder no segundo turno. Contudo, quando a gente olha os possíveis adversários, a rejeição de Flávio Bolsonaro chega perto disso e ainda não começou a campanha, né? O presidente Lula é uma figura mais conhecida por motivos óbvios, né? Ele está na política brasileira com destaque desde o fim dos anos 80 e a rejeição dele está basicamente consolidada. Todo mundo já tem uma opinião sobre o presidente Lula. O Flávio Bolsonaro tem o seu sobrenome mais conhecido do que o seu primeiro nome. Então, há possibilidade de que, com o decorrer da campanha, tanto Flávio pode vir a diminuir sua rejeição, mas pode vir a aumentar. Se eu tivesse que fazer uma aposta, diria que a rejeição de Flávio vai aumentar. Mas qual que é o ponto da estratégia do Caiado? É dizer que, olha, contra o Lula no segundo turno, estarei, seja quem for o outro adversário. Mas ele tenta buscar construir na cabeça do eleitor uma avaliação que vá para além da eleição. Ele tem dito que mais difícil do que vencer o PT é fazer com que o PT não volte a ser, na cabeça do eleitor, uma opção razoável passados 4 anos. Ele diz que conseguiu fazer isso em Goiás e aí fica no ar que, basicamente, o bolsonarismo não foi capaz de entregar isso a nível nacional, porque após 4 anos de Jair Bolsonaro, o PT estava de volta ao poder. Então, desse modo, Caiado busca criar uma estratégia de diferenciação em relação ao bolsonarismo, se colocando como opção que ele busca apresentar como mais competente do que a opção de Flávio Bolsonaro, mas sem entrar numa crítica direta e ampla ao Flávio Bolsonaro como candidato. Ele busca, portanto, fazer essa diferenciação mais exaltando as próprias qualidades do que criticando os defeitos do seu concorrente.
Pois é, ô Mano, e aí nessa história toda, o governador Eduardo Leite disse que ele estaria mais ao centro e o Caiado seria uma espécie de mais à direita mesmo, ou seja, mais no espectro do Flávio Bolsonaro. Não pode ocorrer aí uma espécie de canibalismo desse lado à direita, com dois candidatos mais ou menos com as mesmas ideias, mais ou menos alinhados, ou seja, não ter tido uma novidade com essa candidatura do Caiado? Como é que você vê isso?
Certamente, Nonato. O desafio do governador Eduardo Leite, caso tivesse sido escolhido pelo PSD, seria a de reconstrução de um campo político que, basicamente, está fora da política brasileira desde que a polarização entre Lula e Bolsonaro se consolidou, né? O governador Eduardo Leite representaria uma opção de centro-liberal mais moderada. Já o governador de Goiás é uma figura histórica da direita autêntica brasileira. Como ele mesmo disse, quando Lula criou o MST no fim dos anos 80, Caiado já estava lá criando a UDR para se contrapor ao MST no campo, defendendo o direito de propriedade, defendendo o agronegócio brasileiro, como diz Caiado, antes que o agro fosse pop e fosse tech. Ou seja, o Ronaldo Caiado, de fato, tem credenciais de direita e de um posicionamento anti-Lula anteriores até mesmo à ascensão do bolsonarismo a nível nacional. É curioso até lembrar que, por um momento, né, o Jair Bolsonaro, lá em 2002, declarou voto no presidente Lula, por exemplo. Mas Ronaldo Caiado jamais, em qualquer oportunidade, esteve ao lado do presidente Lula. Então, de um modo, digamos assim, de construção histórica, Ronaldo Caiado, sem dúvida alguma, é um político anti-Lula com todas as credenciais. Ele se coloca, portanto, como alguém que está disputando não a construção de um novo campo, mas quem será o representante da direita no segundo turno. Por isso, na prática, o concorrente direto dele no primeiro turno é Flávio Bolsonaro. Irá um ou outro. Eles disputam o mesmo eleitor. E Caiado tenta fazer essa conquista a partir das próprias qualidades e não de uma crítica direta a Flávio.
Mano Ferreira, daqui a pouco está de volta comentando outros assuntos para você aqui no Jornal da Manhã. No cenário internacional, dias antes de o premier israelense Benjamin Netanyahu anunciar a expansão de uma zona tampão em território libanês, o chefe do Estado-Maior de Israel fez um alerta ao governo. O exército corre o risco de entrar em colapso. Vamos até a Europa, porque o Luca Bassani participa com a gente, tem aqui outras informações a respeito dessa fala do chefe do Estado-Maior israelense, até porque, né, Luca, são alguns anos já de conflito, de guerra, sai de uma, entra em outra, e aí talvez o fôlego do exército não seja o suficiente. Bom dia para você, bem-vindo, hein?
Exatamente, Donato, bom dia a você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É uma fala muito forte de uma liderança militar, o chefe do Estado-Maior de Israel, dizendo que se as guerras continuarem neste mesmo ritmo, o exército israelense poderia entrar em colapso. Ele diz que há uma defasagem de pelo menos 15 mil homens em posições essenciais, sendo 8 mil em posições altamente qualificadas para os combates e que também os armamentos vão passando por um momento de redução dos seus estoques por conta de um conflito duradouro em múltiplas frentes. Como você bem disse, desde 2023, após o ataque terrorista do Hamas em Israel, o país está envolvido em várias guerras, seja na faixa de Gaza, seja no Líbano, seja também o ano passado a guerra de 12 dias contra o Irã e agora essa guerra de mais de um mês já também contra os iranianos, mas interceptando vários mísseis vindos do Iêmen, fazendo operações também na Síria, na região fronteiriça com Israel, ou seja, são múltiplas frentes e eles apontam que isso pode exaurir o sistema de defesa israelense. Outro ponto levantado é que os judeus ultra-ortodoxos que conseguem legalmente a dispensa para o exército estão fazendo falta nos contingentes militares que agora precisam de mais homens. Essa é uma questão muito delicada, até mesmo para o premier Benjamin Netanyahu, considerando que a sua coalizão também é formada por partidos de judeus ultra-ortodoxos que são contrários à adesão desta parcela da população às Forças Armadas. Ou seja, é um cenário complexo, mas a guerra continua. Apesar deste aviso, apesar desta fala de alerta, vemos que Israel continua de forma consistente atacando posições dentro do Irã e principalmente dentro do Líbano, a região do sul de Beirute, a região do Vale do Becá, onde o Hezbollah ainda é política e militarmente bastante ativo. Tudo isso deve se provar ao longo dos próximos dias, as próximas semanas, já que não há nenhum tipo de sinalização de trégua, até mesmo através do discurso do presidente Donald Trump, vemos que os objetivos operacionais não foram alcançados 100%, o que indica que tanto Estados Unidos quanto Israel devem continuar guerreando por mais algum tempo indeterminado e essas questões militares podem se tornar cada vez mais delicadas ao longo das próximas semanas.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca. Atualizando para a gente informações sobre o exército de Israel. Já já o Luca está de volta. São 6 horas e 15 minutos. Nós voltamos para São Paulo, pois a árvore que caiu na Alameda Santos e que bloqueava a rua começa a ser retirada. David Diogo está por lá, tem informações e detalhes a respeito dessa remoção neste momento. Pois não, David?
É isso, Nonato. A árvore começa a ser retirada aqui da Alameda Santos, no Jardim Paulista. Por aqui já estão a Defesa Civil, a CET, que permanece, e também a Subprefeitura de São Paulo. Vamos destacar que essa árvore, a queda dela, ainda vai ser investigada aí pela Defesa Civil para saber qual o motivo, né? Ela caiu por volta das 3 horas da madrugada, aqui na altura da Alameda Santos, número 2055. Fica bem no cruzamento da Alameda Santos com a Padre João Manuel. Vamos destacar aqui que quem transita por aqui tem que evitar essa região, porque ela está, né, interditada, está isolada para a retirada da árvore. Então, é melhor pegar aqui a Augusta, a Avenida Paulista, ou seja, as ruas paralelas, para não comprometer aí o seu compromisso, né? Vamos também destacar o número de homens que estão trabalhando aqui. São cerca de 15 homens trabalhando na retirada dessa árvore. A árvore é essa que, a princípio, caiu por volta das 3 da manhã. Ela estava, né, exatamente condenada, segundo os moradores, porque já havia indícios da queda dela, até porque as raízes já estavam fora da calçada, toda a estrutura, inclusive da calçada, foi comprometida. E é claro que só depois da investigação feita pela Defesa Civil é que a gente vai ter a real situação, saber a causa dela. Lembrando que é uma árvore centenária, então é uma árvore que já bem antiga, né, que já estava bem avançado, o estado dela, né, de vida bem avançado. Vamos destacar também aqui que o corpo de bombeiros foi acionado, mas não há nenhum ferido, nenhuma pessoa estava passando no momento em que a árvore caiu. Lembrando que a Alameda Santos, ela é bastante movimentada, principalmente no horário de pico, graças a Deus que não houve feridos. Eu volto com você, Nonato.
Pois é, o David, e ainda falando a respeito dessa questão de queda de árvores e etc., nós tivemos fortes chuvas atingindo a região metropolitana de São Paulo na quarta-feira, provocando inclusive alagamentos no ABC Paulista. Quais são as informações que você tem para a gente a respeito dos estragos provocados por essa chuva de ontem?
Pois é, falando de chuva, vou só ligar esse assunto com o outro. A queda da árvore não tem nada a ver, né, com a chuva que caiu na Grande São Paulo, até porque o acumulado caiu mesmo em municípios, né, que fazem parte da Grande São Paulo, não dentro aqui da capital. A capital teve chuva, mas só na zona sul, né, da cidade. Vamos lembrar que Santo André e São Bernardo do Campo, as ruas ficaram completamente alagadas, né, coberta pela água, e carros chegaram a ficar submersos em pontos críticos, causando transtornos para motoristas e pedestres. Já aqui na capital, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas colocou parte da cidade em estado de atenção para alagamentos por volta das 5 horas dessa quarta-feira, alertando para risco em diversas áreas da cidade, incluindo as zonas leste, sul, sudeste e a marginal Pinheiros. Ou seja, essa região aqui que nós estamos, né, Jardim Paulista, não teve tanta chuva assim acumulada, né, para que pudesse provocar a queda dessa árvore. Também o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas apontou que as áreas de chuvas formadas pelo calor e pela brisa marítima atuaram aí com intensidade forte e deslocamento médio. Por isso, essa chuva tão intensa, principalmente nos municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, que fica aqui na Grande São Paulo. Na zona sul da capital paulista, os bairros mais atingidos foram M. Boimirim e Parelheiros, que registraram ali precipitações intensas, enquanto na zona leste, ali na Vila Prudente e Mooca, também foram atingidos, mas nem muitos casos assim, que causou, né, muitos transtornos, como em São Bernardo e em Santo André. Vamos lembrar aqui, Nonato, que São Paulo tem uma previsão de chuva intensa hoje, principalmente aqui na capital. Então o dia pode começar com muitas nuvens e tem possibilidade de alagamentos. Então é muita atenção nesta Quinta-feira Santa para motoristas e também pedestres, né? Sempre ter cuidados e obedecer às orientações da Defesa Civil quando tiver com muita chuva. É sempre bom estar em um local seguro e não arriscar. Nonato.
É isso, David e Diogo atualizando para a gente essas informações em São Paulo e também trazendo aí detalhes dos estragos da chuva na região do ABC Paulista. E o feriado de Páscoa deve movimentar mais de 16 milhões de veículos nas rodovias concedidas de São Paulo. A repórter Júlia Firmino tem os detalhes.
A expectativa é de que mais de 16 milhões de veículos circulem pelas rodovias de São Paulo nesse feriado prolongado, feriado de Páscoa, que começa nesta quinta-feira, dia 2, e vai até domingo, dia 6 de abril. O motivo, segundo as concessionárias que administram as rodovias paulistas, é o crescimento no número de viagens de lazer. Muita gente aproveita o feriadão mesmo para visitar a família, ou então os amigos, ou justamente para viajar, relaxar em outro espaço, sair da capital para realmente poder descansar nesses dias. E aí o litoral e também o interior do estado são os principais destinos para esse feriado, segundo as concessionárias. O trânsito deve ficar mais intenso justamente nas saídas que ficam na região metropolitana da capital paulista, justamente porque as pessoas estão saindo aqui da capital para poder se divertir ali no litoral ou então no interior do estado. Por conta disso, as concessionárias informaram que devem montar uma operação especial, uma operação com monitoramento 24 horas, com estrutura reforçada, mais funcionários que vão ficar também disponíveis ao longo das rodovias para prestar apoio não só aos motoristas, mas aos passageiros, quem vai realmente estar passando pelas rodovias do estado, não só no primeiro dia, né, na quinta-feira, dia 2, quando as pessoas estão indo viajar, também não só na volta dessa viagem lá no domingo, mas durante todo o feriado, essa operação mais estruturada, reforçada, deve estar disponível. E o que as concessionárias orientam é que os passageiros, motoristas, se preocupem e se planejem com antecedência, descubram aí quais os caminhos possíveis e, principalmente, evitem os horários de pico. Nessa quinta-feira, o horário de pico deve ser a partir das 4 da tarde. Já no domingo, esse horário vai começar mais cedo. O horário de pico deve ficar entre as 6 da manhã e às 2 da tarde. E no retorno, né, na volta para a capital paulista, o momento de maior trânsito começa a partir das 10 da manhã, quando todo mundo já vai retornar aqui para a capital, para os seus afazeres, voltar para a rotina normal. Eu vou estar de plantão, vou seguir acompanhando todo esse movimento, mas para quem vai viajar, um ótimo feriado e uma boa Páscoa. De São Paulo, Júlia Firmino.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 23 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Imagine somar a excelência acadêmica e o prestígio do diploma ESPM com a excelência de conteúdo e a rede LIDE com 4 mil líderes em mais de 30 países. Apresentamos a ESPM LIDE Corporate Academy, programas e experiências para desenvolver líderes empresariais. ESPM LIDE Corporate Academy, os que decidem, transformam o futuro. Conheça em espm.br/LIDE.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, Isso é desgaste nas articulações.
Condricast tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricast todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida.
Viva melhor com Condricart.
Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Jornal da Manhã, 6 horas e 27 minutos. Um grupo de 7 senadores recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir a redistribuição da relatoria de uma ação sobre a CPI do Master. Hoje o caso está com o ministro Cássio Nunes Marques. Quem tem os detalhes é a repórter Beatriz Souza.
Parlamentares da oposição fazem pressão para que o pedido de instalação da CPI do Master vá para as mãos do ministro André Mendonça. O recurso está hoje sob relatoria de Nunes Marques. Os senadores enviaram ao Supremo um pedido de redistribuição do processo. Na prática, eles defendem que, por já conduzir a investigação do escândalo no tribunal, Mendonça deveria ficar responsável também por essa decisão. No mandado de segurança em que Nunes Marques acabou sorteado relator, os parlamentares já pediam ao presidente da corte que Mendonça fosse o relator.
O mandado de segurança é sobre o relatório, que possui 53 assinaturas e pede a instalação da CPI do Master. O requerimento enviado em novembro para o Senado não foi lido por Davi Alcolumbre, presidente do Senado.
Pela ausência da leitura, os senadores alegam que houve omissão por parte de Alcolumbre. Nunes Marques ainda não se manifestou sobre o pedido de instalação de CPI. Na votação do pedido para estender a CPMI do INSS, ele votou contra, diferentemente de André Mendonça, que acabou derrotado.
Mano Ferreira, essa discussão em torno do Master está se arrastando já aí há algum tempo. E essa possibilidade de mudança de relatoria, Mano, beneficiaria alguém ou não?
Nonato, os parlamentares que desejam ver o avanço das investigações do caso Master desejam claramente que a relatoria fique a cargo do relator do caso Master, o ministro André Mendonça. Porque o que assistimos, por exemplo, no caso da CPMI do INSS, foi uma grande concertação dentro da Suprema Corte contra a prorrogação das investigações. É isso que essa postura, digamos assim, do que eu chamo de frente ampla pela impunidade, que aqueles parlamentares que desejam ver avançar as investigações desejam evitar. O ministro André Mendonça foi minoria naquele caso, né? Ele havia decidido pela prorrogação. No caso da instalação de uma CPI, a jurisprudência é mais consolidada a favor da tese de que o direito à minoria leva à obrigatoriedade da instalação da CPI, uma vez cumpridos os requisitos, o que já é o caso da CPI do caso Master.
Agora, Mano, tem muita expectativa em torno de uma possibilidade de delação, né, do Daniel Vorkaro, algo que ainda não está muito claro se efetivamente vai ocorrer e que tipo de delação que venha por aí, né? Isso tudo é negociado, imagino, pela defesa com as principais autoridades do país, né?
Exatamente. E o grau de contribuição que Daniel Vorkar dará às autoridades depende do quanto a Polícia Federal vai conseguir avançar nas suas investigações. Ninguém deve esperar que Daniel Vorkar se auto-incrimine se não houver antes a construção robusta da investigação, unindo provas e, aparentemente, já estão disponíveis a partir das buscas e apreensões e dos materiais que já estão de posse da Polícia Federal. O que veio a público é uma pequena parcela desse material, já tem bastante coisa comprometedora. A gente sabe que muita gente muito poderosa está envolvida no caso Master, e aí caberá à Polícia Federal conduzir esse processo, trazendo quais são os pontos e os crimes que já têm uma documentação robusta em torno de si, para, dessa forma, Daniel Vorkar não ter muita escolha. Ele vai precisar saber que, olha, isso aqui ele já tem contra ele. Então, o que ele pode fazer para tentar diminuir a pena é contribuir, é entregar mais caminhos para que a Polícia Federal possa ter uma radiografia completa de qual era o esquema criminoso. Para que isso avance, é fundamental que